Viajantes que chegam ao Brasil vindo de países com surto de ebola vão ter que medir a temperatura do corpo.
Aumenta a contribuição das mulheres com a renda familiar, principalmente as da área rural.
Brasil faz leilão de reserva de fontes renováveis de energia, como a do sol e a dos ventos.
Sexta-feira, 31 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A partir de hoje, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai passar a medir a temperatura do corpo de passageiros que desembarcam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vindos de Serra Leoa, Guiné ou Libéria, países da África onde existe surto de ebola.
Além disso, esses passageiros vão preencher um formulário e receber informações sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde.
As medidas servem para conter o risco de casos da doença no país.
Segundo o Ministério da Saúde, até o final de novembro, todos os aeroportos que recebem passageiros dos países afetados pelo ebola também vão cumprir as medidas.
Este ano chegaram ao Brasil quase 530 pessoas vindas de Serra Leoa, Guiné ou Libéria, países que registram um grande número de casos de contaminação pelo vírus ebola. Elas são uma parcela pequena dos 40 mil passageiros que todos os dias desembarcam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A partir desta sexta-feira, pessoas que estiveram nos países africanos com mais casos de ebola vão ser encaminhadas ao posto da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no aeroporto de Guarulhos, como explica o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa.
Nós estamos identificando pessoas que estiveram, né, nesses países nos últimos 21 dias pelo passaporte ou pela autodeclaração. Essa pessoa recebe uma informação, em primeiro lugar, né, dizendo que ela vai ser encaminhada para fazer uma entrevista e receber informações e ter a sua temperatura aferida, né, por um método não invasivo, como a gente chama, faz parte do direito internacional, nem toca na pessoa.
Os passageiros vão informar aos agentes da Anvisa se tiveram contato com pessoas contaminadas e se apresentaram sintomas de contaminação por ebola, como febre e diarreia. Eles vão receber um formulário impresso em português, inglês, francês e espanhol, que deve ser apresentado na unidade de saúde caso venham a apresentar os sintomas. Eles também vão receber informações sobre o SUS. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica os objetivos da medida.
Elas precisam ter a segurança de que poderão procurar o serviço de saúde, a UPA, o serviço de saúde mais próximo no Brasil e que serão acolhidas, porque essa é a estratégia fundamental para que a gente possa dar continuidade ao trabalho.
Nenhum caso de ebola foi registrado no Brasil. Neste mês, um passageiro vindo da África apresentou sintomas, mas exames médicos descartaram a doença. O fluxo de viajantes entre os três países com mais registros de casos e o Brasil é pequeno e não existem voos de Serra Leoa, Libéria e Guiné para o país. Por isso, segundo o Ministério da Saúde, o risco de contaminação por ebola no Brasil é muito pequeno. Reportagem Ricardo Carandina.
E no caso dos portos, o Ministério da Saúde informa que poucos navios cargueiros com bandeiras de Serra Leoa, Guiné ou Libéria, ou que passaram em portos desses três países, têm previsão de atracar aqui no Brasil pelos próximos meses.
Além disso, existe um protocolo para entrada nos portos brasileiros em que o comandante de qualquer navio deve atestar se todos os tripulantes estão saudáveis.
Só depois disso é que a entrada no porto é autorizada e a tripulação pode desembarcar do navio.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, como os sintomas do ebola podem aparecer até 21 dias após o contágio, o risco de casos vindos de navios é pequeno, por conta da longa duração das viagens.
E durante toda essa semana, veiculamos aqui na Voz do Brasil reportagens especiais sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde.
Hoje, na última reportagem da série, vamos saber mais sobre o programa Brasil Sorridente, política pública que permite o acesso da população à saúde bucal.
E também vamos conhecer a estrutura de atendimento à saúde da pessoa com deficiência, que faz parte do plano Viver Sem Limites.
professor aposentado Isaac Santana foi diagnosticado em abril de 2010 com um tumor benigno no cérebro. De lá para cá, o goiano de 58 anos passou por 4 cirurgias e várias sessões para estimular as funções motoras. A maior parte do tratamento de Isaac foi feita no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilli, o CRER. A clínica fica em Goiânia, é credenciada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e faz parte do Plano Viver Sem Limites, política pública voltada para pessoas com deficiência.
Eu faço terapia ocupacional e fisioterapia. Nas duas vezes que eu venho, eu tenho uma sessão de cada uma dessas terapias. De forma particular, eu não poderia pagar. Eu teria uma série de problemas muito graves.
O CRER atende cerca de 2 mil pacientes por dia com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. A clínica é um dos 102 centros especializados em reabilitação credenciados pelo SUS no país. A coordenadora geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, Vera Mendes, destaca o objetivo dos centros.
Eles são centros integrados com equipes multidisciplinares para ofertar médicos especializados, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos que trabalham com equipamentos os mais modernos para ofertar um processo de reabilitação adequado e também a oferta de órteses e próteses que são tão necessárias a essas pessoas para que elas consigam ampliar a sua funcionalidade.
A coordenadora Vera Mendes ainda explica que pessoas com deficiência recebem no SUS um atendimento especializado em saúde bucal por meio do programa Brasil Sorridente.
Pessoas com deficiência têm problemas de saúde como qualquer pessoa, né? E uma das coisas muito graves era o manejo. Certos cuidados odontológicos, que embora possam ser muito parecidos com as pessoas sem deficiência, há alguns quadros clínicos que exigem manejos clínicos muito específicos. Então a gente capacitou já quase 6 mil profissionais de saúde bucal em todo o país para que eles possam saber lidar e compreender como tratar dentro das as especificidades das pessoas com deficiência que precisam do atendimento especializado.
Além do atendimento especializado para pacientes com deficiência, o Brasil Sorridente também oferece tratamento para implante de próteses dentárias. A técnica de enfermagem Wanda Chaves de Almeida, de 39 anos, mora em Bom Jesus do Sul, no Paraná, e colocou uma prótese parcial.
A gente soube, né, através dos agentes comunitários do programa, e a gente veio, se inscreveu e logo foi chamado. Me senti bem mais bonita, autoestima lá em cima, me acharam mais bonita, mais nova, muda totalmente o visual da pessoa, né? Os dentes, na verdade, são tudo, né?
Atenção básica, saúde da mulher, distribuição de medicamentos, serviços de emergência e ações voltadas para necessidades específicas dos pacientes. O Sistema Único de Saúde abrange várias estratégias de atendimento, mas ainda tem desafios, como aponta o ministro da Saúde, Arthur Chiouro.
Lidar com as doenças crônico-degenerativas, com o rápido processo de envelhecimento que a população vive, com os efeitos da violência sobre a saúde das pessoas, a violência no trânsito, a violência doméstica, a violência urbana, e isso traz impactos muito importantes para nós, mas o SUS vem se transformando numa realidade, avançando significativamente. Hoje ele é o Sistema Nacional de Saúde da população brasileira, que atende de forma gratuita, que vem proporcionando mais vida, mais qualidade de saúde e, portanto, ele é imprescindível para poder produzir uma sociedade mais justa, mais solidária e mais saudável.
Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Sete e dez no horário brasileiro de verão.
Terminou agora há pouco na capital paulista um leilão para a contratação de energia de reserva a partir de fontes como energia solar, eólica, aquela gerada pelos ventos, e biomassa, aquela que vem de resíduos urbanos e do lodo de estações de tratamento de esgoto, por exemplo.
É a primeira vez que a energia solar entra num leilão de reserva. Mais de 1.000 projetos foram cadastrados.
A ideia desses leilões é aumentar a segurança do sistema energético do país. O repórter Leonardo Meira acompanha o leilão em São Paulo e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Luciano. A energia adquirida nesses leilões serve exatamente para aumentar a segurança do Sistema Interligado Nacional, que é responsável pela geração e transmissão de energia elétrica a todo o Brasil. Isso garante o equilíbrio entre a oferta e a procura, mesmo em situações de risco, como quando há atrasos nas obras, falta de chuvas ou indisponibilidade das usinas. Cada uma das três fontes de energia renovável em disputa participou do leilão com preços máximos diferentes por megawatt-hora. Foram vencedores 31 empreendimentos na área de energia eólica com preço de venda médio de R$ 142,00 nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí. No setor de energia solar também foram 31 empreendimentos vencedores, mas com preço de venda médio de R$ 215,00. Ficam nos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Paraíba e Ceará. Já para biomassa, o preço limite era de R$ 169,00, mas não houve lances para esse tipo de fonte. O resultado do leilão garante reserva energética de quase 94 milhões de megawatt-hora a mais para o Sistema Interligado Nacional. O total da transação foi de quase 16 bilhões de reais. O governo economizou quase 1 bilhão e 800 milhões, graças à diferença de 9,94% entre o preço máximo previsto pela ANEEL e os valores finais do leilão. A empresa de pesquisa energética, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, cadastrou 1.034 empreendimentos interessados no leilão. A maioria eram projetos de energia eólica e também nas áreas de energia solar e biomassa. O estado da Bahia, com bons ventos e bastante insolação, foi o que mais apresentou projetos, totalizando mais de 10 mil megawatts de capacidade instalada. O início do fornecimento é previsto para outubro de 2017, com prazo de suprimento de 20 anos. O planejamento do setor de energia até 2023 prevê ampliar a participação de fontes renováveis daqui a 10 anos. O parque eólico, por exemplo, deve responder por 11,5% da capacidade instalada de geração elétrica no Brasil. Luciano, voltamos com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Leonardo Meira, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
As mulheres estão mais presentes no mercado de trabalho e estão se transformando em chefes de família. Essas são algumas das informações divulgadas hoje pelo IBGE por meio de uma pesquisa inédita sobre gênero.
A pesquisa, que compara os números do censo de 2000 com o de 2010, também destaca o crescimento da contribuição das mulheres rurais no orçamento familiar.
Morango, pepino e vagem. Foi vendendo esses e outros produtos que a agricultora Noilde Maria de Jesus, que mora em Braslândia, no Distrito Federal, criou sozinha os filhos nos últimos 6 anos. Depois que ela se separou do marido, se capacitou e investiu na produção agroecológica, que agride menos o meio ambiente. A horta cresceu com a ajuda de recursos do Pronaf e a venda ficou mais certa depois que a produtora rural passou a fazer parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O resultado foi sentido no bolso.
Hoje mudou muito porque eu tenho meu dinheiro no meu bolso, eu vou no mercado, né, para fazer compra. Na época do morango eu tenho que comprar a embalagem, eu tenho dinheiro para comprar, compro muda. Só isso, você ter o dinheiro para você ir no mercado, isso já muda muita coisa.
O aumento da renda de Noilde também foi realidade para outras brasileiras na última década. É o que mostra a primeira pesquisa do IBGE sobre gênero, ou seja, sobre a diferença entre homens e mulheres, que utilizou dados do último censo de 2010 em comparação com o do ano 2000. As mulheres rurais tiveram destaque no orçamento familiar. Em 10 anos, a participação delas subiu cerca de 18 pontos percentuais, enquanto que as brasileiras que moram em cidades tiveram aumento de 8 pontos percentuais na manutenção da casa. No mesmo período, as mulheres do país tiveram aumento real de 12% na renda, sendo que os homens tiveram menos de 8%. Aumentou também o número de mulheres responsáveis pela casa, eram menos de 25% no ano 2000 e em 2010 eram responsáveis por quase 39% dos lares. Os dados também mostram que elas são a grande maioria no ensino superior. 57% dos estudantes universitários são mulheres. A ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, diz que os resultados são importantes para o país.
Se houve aumento no protagonismo das mulheres de 2000 para 2010, na parte da participação na renda média, se diminuiu a gravidez na adolescência, se as mulheres estão usando mais creches, se as mulheres estão mais escolarizadas que os homens, é um retrato extremamente satisfatório.
A pesquisa completa está na página do IBGE na internet, em www.ibge.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
As multas para quem faz ultrapassagem segura ou disputa rachas, ou melhor, ultrapassagens inseguras ou disputa rachas sem a licença das autoridades de trânsito ficam mais caras a partir de amanhã.
Assim, fazer uma ultrapassagem com manobra perigosa, por exemplo, passará de R$ 191,54 para R$ 1.915,40, ou seja, 900% maior, além da suspensão do direito de dirigir.
A multa por ultrapassagem pelo acostamento passará de R$ 127,69 para R$ 957,70.
Já a multa por parar em local proibido vai subir de R$ 191,54 para R$ 957,70.
Se houver reincidência na ultrapassagem envolvendo manobras perigosas ou na ultrapassagem pelo acostamento no período de um ano, vai ser aplicada uma multa com o dobro dos valores atualizados.
Pamela Vieira, chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, explica os caminhos para quem ainda tiver dúvidas sobre as mudanças na lei de trânsito.
Ele pode procurar a Polícia Rodoviária Federal no tridígito 191, nós poderemos atendê-lo. Também pode acessar diretamente a lei que entrou em vigor, que é a 12971, e pode também entrar em contato conosco a partir do Facebook. Nós temos uma fanpage, que é PRFDF em Ação, na qual nós podemos também tirar dúvidas acerca de legislação de trânsito.
A pesquisa com Pinhão Manso na Embrapa Agroenergia, no Núcleo de Apoio a Culturas Energéticas em Planaltina, no Distrito Federal, está entrando na segunda fase. Já foram plantadas as primeiras mudas geradas por técnicas de melhoramento genético.
O objetivo é, em alguns anos, tornar o Pinhão Manso uma alternativa comercialmente viável para a produção de biocombustível.
O plantio das mudas de pinhão manso, melhoradas geneticamente após o cruzamento de variedades da árvore, já começou. Na primeira fase do projeto, há 6 anos, foi criado um banco genético com mudas coletadas em todo o país. Elas passaram por um tempo de avaliação e as 40 variedades mais interessantes foram selecionadas, cruzadas entre si e plantadas no campo. Agora, a Embrapa Agroenergia vai acompanhar o desenvolvimento dessas árvores, como explica o pesquisador Bruno Laviola.
Ao fim dessa nova fase de avaliação, deveremos selecionar as plantas mais promissoras para as características de produção de grãos, óleo, resistência à doença e toxicidade. E com essas plantas, pretendemos avaliá-las em diferentes regiões, buscando selecionar uma cultivar ou uma variedade comercial que seja mais promissora para a produção de óleo nessas diferentes regiões.
Embora seja responsável pela maior parte da produção de biodiesel, a soja é considerada como sendo de baixa produtividade, gerando 500 quilos de óleo por hectare. A expectativa é que o pinhão manso possa produzir 3 vezes mais, mas Bruno Laviola, da Embrapa, afirma que para chegar a esse resultado, o fruto precisa atender a alguns critérios.
Estão buscando uma variedade que possa produzir pelo menos 5 mil quilos de grãos por hectare, o que corresponde a aproximadamente 1.500 quilos de óleo por hectare. A partir daí, estamos buscando também materiais que possam ter uma maior concentração de óleo nos grãos. Nós já verificamos nos nossos estudos que a concentração de óleo nos grãos varia de 30% até aproximadamente 40% de óleo. Então estamos buscando uma variedade que possa produzir aproximadamente 40% de óleo nos grãos. Também estamos buscando a resistência à doença.
O óleo do pinhão manso também deve atender à produção de bioquerosene para aviação. A sobra não tóxica do fruto ainda pode ser usada na alimentação de animais, agregando valor ao produto. A pesquisa na Embrapa deve levar entre 7 e 10 anos para ser concluída. Reportagem Luana Karen.
Faltam 8 dias para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
E como parte das ações de inclusão promovidas pelo governo federal, as provas do Enem deste ano vão permitir que travestis e transexuais usem o nome social e o atendimento especializado para pessoas com deficiência.
Pela primeira vez no Brasil, travestis e transexuais vão ter direito a usar o nome social na prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O nome social é aquele pelo qual a pessoa atende, diferente do que está na carteira de identidade. Em todo o país, 95 pessoas terão esse direito. A estudante Rafaele Vist, de 31 anos, conta que quando fez o Enem pela primeira vez, não teve essa oportunidade.
O último ano que eu fiz foi em 2012. Eu fui para o dia do exame e aqui eles dividiram por sexo e por ordem alfabética. Quando eu entrei na sala, tinham 39 rapazes com o nome meu civil e eu, única mulher dentro da sala. Quando eu entrei, dos próprios meninos que iam fazer a prova, eles falaram, não, mas essa moça tá no lugar errado, ela não tem que estar aqui. Eu sabia que o meu nome era aquele, infelizmente. Eu falei com o aplicador da prova e o aplicador falou, não, o lugar dela é aqui mesmo. Começaram a dar risadinha e aquilo me desconcertou toda. No segundo dia, fui pra prova, até comecei a chorar de nervoso. Aquilo me desconcertou muito.
De acordo com Samanda Alves, coordenadora geral de promoção dos direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a medida adotada no Enem permite maior inclusão social.
Isso é muito importante porque garante a população travesti, transexual, que tenha respeitado sua identidade de gênero e assim evitando constrangimentos.
Pessoas com deficiência também têm assegurado os direitos no dia da prova. O atendimento especializado para o dia do exame, como salas com acesso facilitado, provas ampliadas ou em braille, mesas adaptadas e leitura labial, é uma opção para pessoas com deficiência, como baixa visão, problemas de audição ou algum tipo de limitação física ou intelectual. Atendimentos específicos também são oferecidos a mulheres grávidas ou que estão amamentando. A estudante Patrícia Lima, de 34 anos, moradora do Distrito Federal, nasceu com baixa visão por conta de uma doença que a mãe teve durante a gravidez. Ela conta que vai fazer o Enem pela segunda vez e solicitou atendimento especializado.
Eu tenho necessidade de algumas adaptações, mesa e cadeiras separadas, um auxílio para transcrever o gabarito da prova, o rascunho que eu faço, sala de fácil acesso, né? Foi esses que eu pedi.
Ao todo, mais de 76 mil pessoas com deficiência vão fazer o Enem este ano. Desse total, cerca de 36 mil pessoas nessas condições pediram algum atendimento especializado. Reportagem João Pedro Neto.
E ainda sobre o Enem, foram estabelecidos critérios para a divulgação dos resultados do exame por escola.
Os procedimentos foram publicados no Diário Oficial da União de hoje.
Segundo a portaria, os resultados vão ser calculados e divulgados para as escolas que tiverem pelo menos 10 alunos concluintes do ensino médio participantes do Enem do ano passado.
As instituições também devem ter pelo menos 50% de alunos participantes do exame, de acordo com os dados do Censo Escolar 2013.
A divulgação preliminar está prevista para o dia 27 de novembro em www.inep.gov.br.
E o resultado final deve sair no dia 22 de dezembro.
Voz do Brasil!
Começa amanhã a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A meta é vacinar aproximadamente 150 milhões de bovinos e búfalos.
Nos estados da Bahia, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Tocantins, de Sergipe e aqui no Distrito Federal, a vacinação deve ser feita nos animais com idade abaixo de 24 meses.
Já no Amapá, vai ser a primeira vacinação anual de todo o rebanho. O estado de Santa Catarina não está no calendário porque é reconhecido como zona livre de febre aftosa.
A febre aftosa é uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais como bois, búfalos, cabras, ovelhas e porcos. A enfermidade é transmitida principalmente pelo contato entre animais doentes e sadios.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Viajantes que chegam ao Brasil vindos de países com surto de ebola vão ter que medir temperatura do corpo.
Aumenta a contribuição das mulheres com a renda familiar, principalmente as da área rural.
Brasil faz leilão de reserva de fontes renováveis de energia, como do sol e dos ventos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.